Com a palavra o senador Armando Monteiro para responder às indagações dos quatro primeiros senadores do primeiro bloco.
Eu queria saudar o meu companheiro e colega senador Ferraço, com quem pude aqui nessa comissão travar alguns debates interessantes sobre temas aí que são de interesse da economia brasileira. Primeiro, fazer um registro, senador Ferraço. Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, fez uma iniciativa importante, que foi a sua ida aos Estados Unidos. E eu tive o cuidado, senador, de antes de ir aos Estados Unidos, ler o seu discurso, onde Vossa Excelência, de forma muito, a meu ver, adequada, focou e contextualizou bem os desafios dessa relação Brasil-Estados Unidos. E quer dizer que encontrei lá uma boa semente que Vossa Excelência deixou quando indicou alguns caminhos para que a gente pudesse dar cada vez mais dimensão a essa relação. Vossa Excelência falou aqui de alguns temas muito importantes. Eu vou diretamente ao ponto. O Reintegra. Eu devo dizer a Vossa Excelência que quando houve essas medidas do ajuste, alguns setores entendiam que nós deveríamos até prescindir do Reintegra, tendo em vista que o câmbio, com essa flutuação do câmbio, o setor exportador teria tido uma compensação. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu lutei de maneira muito efetiva dentro do governo para que esse mecanismo fosse preservado, ainda que, como sabe Vossa Excelência, ele foi reduzido nesses próximos 2 anos. O Reintegra, que era 3%, caiu para 1%, mas o importante é que o mecanismo foi preservado e há um compromisso de que em 2017 ele passe para 2% e 2018 volte para o patamar que era o patamar de 3%. Por quê? Porque o Reintegra não é um bônus, não é um prêmio. O Reintegra é uma compensação pelos resíduos tributários que você não consegue desonerar ao longo da cadeia de exportação. E, sobretudo, quando a cadeia é mais longa, mais extensa, você vai acumulando um resíduo tributário. O mundo inteiro consagra mecanismos como esse. Na China, por exemplo, se faz um Reintegra que é 4 vezes maior do que o nosso. Então, nós lutamos para preservar esse instrumento. E, ao mesmo tempo, eu levei à presidente Dilma a preocupação com o atraso na liberação e no pagamento dos créditos que o setor privado tem e que tem origem no Reintegra. E a presidente deu uma instrução muito clara de que deve se regularizar imediatamente essa situação. Veja, Vossa Excelência, nós estamos na iminência de lançar um plano de exportação. E aí a nossa pretensão é de fortalecer e até recalibrar os instrumentos. Ora, como poderemos fazê-lo se não primeiro operacionalizarmos bem os mecanismos que já existem? Então, isso é uma pré-condição. Ou seja, nós temos que honrar os compromissos com o setor exportador, pagando de maneira tempestiva os créditos correspondentes ao Reintegra.
Ministro, só para... É que eu faria essa pergunta na frente, já que o senhor está respondendo ao senador Ferraço, e ao mesmo tempo quero cumprimentá-lo, dizer o seguinte: tem muitas empresas exportadoras que o resultado financeiro dela está na mão do governo. Na crise, as coisas vão se complicar. Então, é urgente que os recursos do Reintegra, os créditos que estão lá, sejam monetizados e que sejam devolvidos aos empresários.
E o Reintegra, ainda que alguns dissessem, mas 1%, 2%, ora, se nós estamos falando que no mercado americano a tarifa média é de 3,5%, qualquer 1%, qualquer 2%, qualquer plus que você tenha na formação de preço, etc., é algo relevante. Então, senador Ferraço, nós conseguimos preservar o mecanismo, ainda que diminuído nesses próximos 2 anos, pelas restrições que são decorrentes do próprio processo de ajuste fiscal. Essa é uma conta que, segundo as estimativas, representaria 5 a 5,5 bilhões de reais por ano e que vai ser reduzida a um terço. Vossa Excelência falou da política industrial e, a meu ver, colocou. Vossa Excelência colocou bem. A política industrial, nós temos que fazer uma avaliação. Três gerações de políticas, três. A PITSE, que era o Programa de Desenvolvimento de Tecnologia, Comércio e Tal, a PDP, que foi também de 2004 para cá feita, e, finalmente, o Plano Brasil Maior. Se fizermos um balanço dessas três gerações da política industrial, eu acho que algumas coisas importantes foram feitas e eu queria dar um testemunho a Vossa Excelência, porque eu tive a oportunidade de interagir com o governo, na época, na condição de presidente da Confederação Nacional da Indústria. Um ponto importante que eu destacaria: bens de capital, equipamento no mundo inteiro são desonerados. Ninguém tributa o investimento, que é algo burro na essência. O que se deve é desonerar o investimento, porque o investimento é que gera a riqueza. Não há nada mais reprodutivo do que o investimento. E o Brasil se dava ao luxo, e ainda se dá, de tributar o investimento. Só que na primeira fase da política industrial, nós pagávamos IPI sobre as máquinas, nós tínhamos um prazo longo para devolver os créditos de PIS COFINS, da aquisição de bens de capital. Foi nesse primeiro período, à época, com o ministro Furlan, que criou-se a Lei do Bem, que foi um marco importante nessa agenda da inovação. Então, algumas coisas positivas podem e devem ser creditadas a essas políticas anteriores. Mas, ao mesmo tempo, eu devo reconhecer que, dada ao processo, vamos dizer, macroeconômico e as condições que ocorreram no mundo de mudança de ventos, algumas coisas da política industrial brasileira ficaram perdidas diante desse novo ambiente. E aí nós tivemos uma certa confusão na última fase da política industrial entre o que é política anticíclica e o que é política industrial. Política anticíclica não é, na essência, e pode não ser política industrial. São desonerações que você promove pontualmente para animar alguns setores, para estimular a atividade econômica, mas que não guardam lógica com uma estrutura, vamos dizer, do que seriam realmente as bases de uma política industrial. Na minha avaliação, senador, nós precisamos reposicionar a política industrial. E o foco da política industrial deve ser, a meu ver, um foco mais voltado para a visão microeconômica. Na realidade, o desafio da produtividade está na empresa também, os ganhos de produtividade que nós precisamos estimular. Portanto, uma visão focada na elevação da produtividade em amplos setores da economia industrial do Brasil, definindo para os diferentes programas que existem, SEBRAE atua nessa área com o SEBRAE Tech, SENAI atua, o governo atua. Vamos ver se a gente cria uma metodologia para fazer extensão industrial e tecnológica, inspirados em bons exemplos que existem no mundo, como, por exemplo, o Instituto Fraunhofer da Alemanha, que desenvolveu uma extraordinária competência para melhorar, otimizar processos industriais, para atuar na questão da própria capacitação do capital humano da indústria. Então, eu acho que nós precisamos ter um foco mais voltado para a produtividade e os ganhos de produtividade na indústria. E, evidentemente, poder mensurar esse processo. A outra forma é o seguinte, senador. O processo de desoneração, a meu ver, não pode ser feito pontualmente, no final, nos bens de consumo. Se alguma desoneração deve ser feita, ela deveria ser feita na área que define, em última instância, a competitividade, que é na base da formação de preços do setor industrial. Significa olhar a energia, que é o insumo básico. Significa desonerar uma série de insumos básicos que são fundamentais para dar competitividade à produção brasileira. Significa rever a estrutura tarifária de uma série de insumos e bens que são importados e hoje são incorporados crescentemente no processo de transformação industrial do Brasil. E a competitividade do produto exportado depende em grande medida da sua capacidade de agregar componentes importados e insumos. Portanto, veja um belo exemplo da Embraer. A Embraer não é um modelo de autossuficiência, nem poderia ser. Se a Embraer não tivesse no seu modelo de negócio entendido que tinha que se valer da importação de componentes e de bens, nos quais ela não poderia desenvolver competência a curto prazo, e ter a essência do seu foco voltado para a qualidade do projeto, para a questão da aerodinâmica, para aquilo que representa a essência do sucesso da Embraer. Então, eu acho que a política industrial, meu caro senador Ferraz, precisa realmente focar ganhos de produtividade, modernização do parque, redução de custo de insumos, e precisamos ter uma política de energia para a indústria. E isso significa a necessidade de rever a estrutura, meu caro senador Walter Pinheiro. Temos a questão dos eletrointensivos, dos setores que hoje estão vinculados ao mercado livre e ao mercado regulado, aqueles que estão na base de formação de preço da indústria. E temos também que ter e atuar sempre nos chamados custos sistêmicos, embora reconhecendo que essa agenda é uma agenda mais demorada, porque depende da revisão da estrutura tributária, depende da melhoria da infraestrutura no país, depende da melhoria das condições de financiamento da nossa economia e, portanto, isso é remetido a uma agenda muito mais, eu diria que muito mais complexa do que esse foco que a gente deve dar. Mas eu concordo inteiramente com Vossa Excelência de que nós precisamos reposicionar a política industrial à luz das novas condições que estão presentes, tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno. E Vossa Excelência fala da questão da política comercial. E aí lembra que o Brasil fala de que o Brasil está numa posição de crescente isolamento. Eu me permito discordar de Vossa Excelência. Eu acho que, embora sabendo que alguns países promoveram acordos bilaterais, como o México, que Vossa Excelência referiu, 45 acordos bilaterais, eu acho que o Brasil tem, olhando alguns mercados importantes, o Brasil tem condições, sim, de se integrar a determinados blocos, mesmo com a limitação imposta pelo acordo de união aduaneira, ou seja, de tarifa externa comum com o Mercosul. Veja, com a América do Norte nós não temos nenhum problema, o Mercosul não nos impõe nenhuma trava. Veja, Vossa Excelência, que com relação ao México nós já tínhamos um acordo de margem de preferência tarifária que estamos ampliando. Com os Estados Unidos, o nosso problema para bens industriais não é tarifa propriamente dita, é mais uma agenda de convergência regulatória e de harmonização de normas técnicas. Com os países da Aliança do Pacífico, aqui na América Latina, o Brasil pode sim e deve se integrar de forma muito mais efetiva. Um foco maior na questão do Chile, da Colômbia, do Peru, onde há sim oportunidades para o Brasil, para a indústria brasileira, e nós devemos focar. Por exemplo, com esses países já temos um cronograma de desgravação, com Chile alíquota zero hoje, e com esses dois países até 2018 nós temos praticamente uma situação de livre comércio, porque estaremos completando a desgravação. Agora, a União Europeia. A União Europeia vive ela própria, a União Europeia, o desafio também de se inserir em meio às mudanças que estão ocorrendo e esses grandes acordos dos megablocos que também estão desafiando a própria inserção da União Europeia. O acordo transpacífico que os Estados Unidos está fechando, a perspectiva de um acordo dos dois blocos, Estados Unidos e União Europeia. Mas eu tenho, senador Ferraço, razões para acreditar que nós vamos finalmente trocar as ofertas com a União Europeia. E quero ainda dizer que, com relação a alguns mercados emergentes na África e no Oriente, nós podemos ampliar, sim, as nossas relações. Agora, eu não poderia tangenciar, quando Vossa Excelência fala do Mercosul, eu quero lhe dizer o seguinte: uma vez, em estado a falar sobre a relação com o Mercosul, eu disse: olha, o Mercosul me lembra algo como um casamento indissolúvel. Mas, mesmo o casamento indissolúvel, é preciso discutir a relação permanentemente, até para que ele seja indissolúvel. Eu acho que o Mercosul é um ativo que o Brasil construiu. Não creio que seja apenas, na visão que foi expressa aqui por alguns senadores, um exercício de boa vizinhança ou apenas algo que decorre de um posicionamento político. Se nós levarmos em conta o período de vigência do Mercosul e o ganho que tivemos nas relações de comércio com o bloco, o incremento que tivemos ao longo do tempo, eu creio que, especialmente para a indústria brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o Mercosul se constituiu num ganho. No entanto, reconheço que essa questão da união aduaneira e da tarifa externa comum, que tem um grau de perfuração já alto, porque tem exceções, tem uma lista de exceções, etc. Mas reconheço que nós precisamos, na discussão dessa questão do Mercosul para o futuro, verificar como podemos construir algum grau de liberdade sem desmontar essa construção institucional que foi tão importante para o nosso país. E aí quero dizer a Vossa Excelência que não estou fazendo a apologia disso para o acordo com a União Europeia, porque nós estamos acertando já praticamente toda a harmonização intra-bloco, dentro do próprio bloco, considerando que existem assimetrias, porque o Uruguai não tem um tecido industrial, mas a Argentina tem. E a indústria é mais sensível na Argentina a essa maior exposição em relação à perspectiva de você reduzir tarifas com a maior perspectiva de acesso de bens industriais da Europa no mercado argentino. Então, eu acho que nós podemos consagrar um mecanismo, sobretudo quando nos relacionamos com outros blocos, um mecanismo que consagre a ideia de velocidades distintas no processo de integração e mesmo das listas individuais, quer dizer, um tipo de sincronismo diferente do processo hoje mais rígido que temos. Então, meu caro senador Ferraço, eu, em última instância, acho que nós precisamos promover dinamicamente ajustes, nada deve se cristalizar, sobretudo em relação ao comércio internacional, onde as mudanças ocorrem e estão ocorrendo com uma velocidade impressionante e o Brasil não pode ficar amarrado. O nosso senador Aziz faz aqui um desabafo sobre a sua inconformidade com essa questão da infraestrutura lá na região norte. E aí, senador, eu queria lhe dizer que estou à disposição das empresas do polo, porque, em última instância, quem exporta é a empresa. E eu tenho uma curiosidade especial. Na realidade, a Zona Franca, em função desse próprio isolamento a que Vossa Excelência se refere, qual é o mercado da Zona Franca? É o mercado brasileiro. E eu posso dizer que, num certo sentido, a Zona Franca exporta para o resto do país, dada a distância, que não é pequena, dos principais centros consumidores, e deficiência de infraestrutura que, na realidade, valem também para a própria venda no mercado doméstico. Então, eu lhe pergunto, Por que é que efetivamente a Zona Franca não tem podido ter uma maior inserção no comércio externo? É algo que eu pessoalmente gostaria de conhecer mais num diálogo com as empresas, porque eu creio que as empresas interessam, evidentemente, sobretudo no momento em que o mercado doméstico se contrai, as empresas têm um grande interesse, eu suponho, de que possam exportar na medida do possível. Então, o que é que eu queria prometer a Vossa Excelência? Dentro dessa visão mais regionalizada do comércio exterior brasileiro, eu queria criar um grupo técnico no Ministério, sob a nossa supervisão, exclusivamente voltado para entender os desafios do setor eletroeletrônico que está instalado. Isso vale para o polo de duas rodas, que eu conheço, aliás, é algo impressionante, porque, diferentemente do que se supõe, o grau de integração e de verticalização da cadeia produtora do polo de duas rodas é impressionante. Você tem lá, você faz o bloco dos motores,
algumas
você
até funde, com mais de 90%.
Você faz a mecanização completa, a usinagem. É um processo impressionante. Então, senador Aziz, eu queria deixar essa proposta para que a gente possa entender bem quais são efetivamente hoje os problemas que impedem ou que
Mas a finalidade
dificultam
a finalidade da Zona Franca, quando foi criada, é para exportar internamente.
Certo.
Se a economia do Brasil não vai bem, a Zona Franca é que sofre mais. Para você ter uma ideia, a média em alguns anos nos estados brasileiros é bem menor. O Amazonas perdeu da sua economia nesses primeiros meses do ano em torno de 20% na arrecadação do estado, para vocês terem uma ideia. Foi o estado que mais demitiu diretamente dentro da indústria, e indiretamente um número também muito grande de pessoas foram demitidas. O que nós estamos, e é uma luta nossa constante, é que quando a economia interna do Brasil não tem condições de comprar os produtos produzidos na Zona Franca, esse mercado, foi quando eu comecei falando sobre a fábula da formiga e da cigarra. Enquanto nós tivemos uma economia forte no Brasil de consumo e de crédito, todos os setores estavam bem. A partir do momento que houve alguns problemas econômicos no país, problemas esses profundos, causados, e já era cantada essa pedra, ministro Armando, é porque a gente vem falar sobre o que está acontecendo agora. Mas os primeiros a sofrerem com isso foram os municípios. Com as desonerações que o governo federal saiu dando aleatoriamente, quem começou a quebrar lá atrás foram os municípios brasileiros. Depois os estados, e agora que o governo federal está com esse problema. É um problema por quê? Porque a economia do Brasil não cabe no orçamento brasileiro, simplesmente isso. A gente gasta mais do que arrecada. E aí a gente está num discurso, cada um no seu setor, mas o grande desafio seu, ministro, que os outros ministros não conseguiram fazer isso, o ministro Pimentel, que hoje é governador de Minas, e outros que passaram, que eu tive ou como governador, ou agora como senador, a oportunidade de discutir, é que não conseguiram dar transversalidade. Um exemplo, claro, que eu já discuti com o senhor, CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que está parado, correto? Não está funcionando e é um centro de conhecimento para que a gente pudesse ter alternativa à Zona Franca. É só para concluir, senador Raimundo Lira, e pedindo aí excusas dos meus colegas, principalmente de quem vai falar depois, mas quero sim participar dessa reunião e vamos promover isso com os parlamentares do estado do Amazonas e da região norte, porque a Zona Franca ela está em Manaus, mas tem ZPEs, tem outras indústrias relacionadas na região norte. Muito obrigado pela resposta,
sobre
ministro.
Sobre o CBA, Vossa Excelência vai ter uma notícia muito boa.
Obrigado.
Proximamente. Bom, a senadora Gleisi me instou aqui a falar sobre o tema da exportação de serviços. E eu quero, senador, até agradecendo essa oportunidade, lhe dizer que é impressionante como esse tema Tá, o Gianetti aqui presente, que esteve ontem lá no seminário. É impressionante como esse tema da exportação de serviço ganhou uma sensibilidade política que às vezes faz com que o debate fique muito enviesado. Então, eu gostei hoje dessa manchete, vamos despolitizar esse debate na medida do possível. E vamos entender um pouco essa questão. Por exemplo, aqui nessa casa, quando eu estava aqui presente, eu via uma opinião que ia na seguinte direção, de que o apoio a um projeto externo de infraestrutura implicava necessariamente em preterir um projeto brasileiro. Como se você tivesse uma ação concorrente, ou seja, o Brasil financiou um porto em Cuba em detrimento de uma grande obra de infraestrutura no Brasil. Coisa que não acontece a rigor, não são projetos que concorrem. Por outro lado, o total de recursos, senador Flecha, o que o Brasil gastou ao longo desse tempo, o total do financiamento que foi alocado para esse esforço, corresponde, na média, a menos de 2%, a 1,5% do orçamento do BNDES. O orçamento do BNDES hoje, para simplificar, representa algo como 50 bilhões de dólares ano. A média desses financiamentos aí alcançou, no período de 7, 8 anos, um pouco mais de US$ 1 bilhão, US$ 1,5 bilhão de dólares ao longo desse período. Tanto é verdade que, no levantamento que fizeram ao longo de todo o período, nós alcançamos 11 bilhões de dólares. Então, é uma fração pequena do orçamento do BNDES, e eu volto a dizer, isso não compromete, isso não é excludente, isso não retira a possibilidade de apoio a outros projetos no país. Por outro lado, é preciso entender que a essa exportação, senador Flecha, corresponde a, primeiro, o desembolso é feito em reais aqui internamente. Os fornecedores que são agregados a essa exportação, por exemplo, quando você exporta, você está agregando serviços outros, serviços, estudos da área ambiental, estudos econômicos daí decorrente, serviços na área de engenharia elétrica, serviços da área de consultoria ambiental, e todo um conjunto de bens que são agregados, desde veículos que são exportados nessas operações, transformadores, geradores elétricos, uma ampla gama de produtos que se incorpora ao negócio de exportação de serviços. Por outro lado, empresas pequenas e médias também participam. Há, por assim dizer, uma forma de exportação indireta. Empresas que não conseguiriam exportar diretamente exportam através do pacote de serviço. Portanto, por exemplo, vi nos últimos dias uma comparação sobre o que seria, entre aspas, o prejuízo decorrente desses financiamentos. E aí, senador Tasso, alguém fez uma comparação dizendo o seguinte, que as taxas de juros eram inferiores aquelas que são oferecidas no lançamento de títulos públicos nesses mesmos países. Ou seja, a República Dominicana emite um título público com juros de 7,5% e o Brasil, quando exporta para a República Dominicana, vende com taxa de juros abaixo. Ocorre que quem compra um título público da República Dominicana ou de qualquer país, assume o risco inteiramente dessa aplicação. Na exportação, com amparo no sistema do FGE e do convênio de crédito recíprocos, que envolve 14 países da ALAD, e vem de 1982 esse sistema, mesmo a Argentina, nos piores momentos de crise cambial, etc., ela não deixou de honrar os pagamentos do convênio de crédito recíprocos. É isso, Regianete? Ou seja, não há registro de nenhuma inadimplência no convênio de crédito recíproco que vigora no âmbito dos países da ALAD. Então, essas exportações estão amparadas também por uma cogarantia do CCR, do convênio de crédito recíproco. Ora, se você tem mais garantia, evidentemente você pode imaginar que a taxa de juros seja menor. Por outro lado, hoje tem uma colocação de que o FAT tem prejuízo. Ora, todas as linhas do BNDES, sobretudo as do PSI e as que foram nos últimos anos oferecidas, elas envolveram um certo grau de subsídio, porque havia uma diferença entre a taxa praticada e o custo de captação para o Tesouro. Mas eu acho que o FAT, o funding, que é o FAT do BNDES, ele tem também uma razão importante, que é a de estimular o investimento, o desenvolvimento de atividades que gerem emprego no país e que possibilitem, portanto, uma possibilidade de ativação das cadeias de fornecimento, etc. Então, eu acho, me permitam, que as exportações de serviço, elas representam para o país algo muito importante. As empresas brasileiras desenvolveram competência, expertise, se transformaram em players importantes aí no mercado, na disputa dos projetos de infraestrutura. A participação hoje das empresas brasileiras na América Latina é de quase 20%, é algo muito relevante. E os concorrentes nossos oferecem condições de financiamento. Não é uma disputa que se dá sem que haja uma disputa das condições de financiamento. Eu disse aqui, Jeanette, até repito, que nesse tipo de negócio o financiamento é mais importante do que o próprio preço, porque em última instância é o financiamento que define o negócio. Então, eu insisto de dizer que acho que esse debate sobre a questão da exportação de serviço, ele precisaria ser, a meu ver, menos contaminado pela disputa, vamos dizer, política, porque acho que é algo que interessa ao país. Isso aconteceu ontem, acontece hoje e vai acontecer amanhã, porque o Brasil não vai se retirar desses mercados. Quero lembrar também que a exportação, o negócio da exportação, seja de serviços, seja de manufaturados, conta no mundo inteiro com o apoio de agências especializadas de crédito, né? Todos os países que atuam no mercado internacional têm agências de crédito especializadas. E essas agências atuam de duas formas: ou elas financiam operações de maior risco político, naturalmente que lastreadas também em sistemas de garantia, ou elas, para que o sistema financeiro privado entre no negócio, elas provêm garantia ao sistema financeiro privado. É assim que as agências de crédito de exportação funcionam no mundo. Portanto, o apoio ao financiamento de exportação é algo que existe na experiência internacional em todas as direções. Bom, para concluir, o senador Hilder me coloca essa visão muito própria, senador, e eu estou absolutamente de acordo, que quando se define esses programas nacionais, esses grandes programas, grandiloquentes às vezes, é preciso ter um olhar sobre a questão regional, sobre a questão local, como é que você incorpora os setores a esse esforço de exportação, onde é que você pode buscar ganhos do ponto de vista da incorporação desses setores, da integração desses setores. Essa visão regional é fundamental e a visão local. Eu quero dizer a Vossa Excelência que concordo inteiramente com a sua colocação.